ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas, horário de Brasília, horário novo aqui no programa No Mundo da Bola, sempre às 6 da noite até 6:30, começando o programa com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira, e a gente começa com o...
O que vem por aí?
Vem por aí o Campeonato Brasileiro, e amanhã a Nacional transmite Bragantino e Flamengo a partir das 6 da noite. E o Rafael Monteiro tá chegando com as informações. Boa noite, Rafa.
Salve, salve, André Marques e os amigos ligados no Mundo da Bola. Jogando 3 competições simultâneas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o técnico do Flamengo, Tite, fala que a sequência de jogos desgastante faz parte do cotidiano de todas as equipes.
São desafios constantes e é para todo mundo, assim. São todas as equipes de alto nível que enfrentam e que têm essa necessidade de resultados e desempenho nos diferentes campeonatos. E para jogar no Flamengo, para ser técnico do Flamengo, tem que ter essa maturidade de fazer essas compreensões, essas cobranças. Ela é, sim. E ela é desafiadora para nós e ela é desafiadora para as outras equipes também.
O próximo compromisso da equipe rubro-negra será contra o Bragantino neste sábado, às 6:30 da noite, no estádio Nabi Abichedi. Em meio a questionamentos em relação às últimas atuações da equipe, a tendência é que a Arrascaeta, Cebolinha e Pulgar permaneçam sem condições de jogo. Já a dupla De La Cruz e Vinha, que sentiram dores musculares na partida contra o Amazonas pela Copa do Brasil na última quarta-feira, devem ficar à disposição. No momento, o Flamengo é o 8º colocado do Brasileirão, com 7 pontos na tabela de classificação. Já o Massa Bruta soma 8 e ocupa o 3º lugar. Valeu, André!
Valeu, sim. No Massa Bruta, no Bragantino, o clube teve os retornos do Lucas Evangelista, do Elinho e do Matheus Fernandes no empate contra o Souza pela Copa do Brasil. Para o jogo contra o Flamengo, a tendência é que o Braga dê mais minutos para eles. O técnico Pedro Caixinha destaca a rotatividade no elenco e as opções para a zaga com a chegada de Pedro Henrique e a polivalência de Luan Cândido e Lucas Cunha.
Podem ajudar porque são indiscutivelmente os dois zagueiros que temos mais experientes, colocando um pouco também o Lucas nesse particular. O Lucas tem feito um esforço também mais individual do golo do Botafogo, tem vindo nesse sentido. E me recordar que em 16 meses nós já tivemos para aí 16 duplas de zaga. Não é fácil. Então o Pedro vem ajudar muito, o Eduardo claramente também, e sabendo que o Eduardo ainda pode fazer outras posições, como fez hoje, como já fez em alguns jogos de treino também na posição de lateral, ou seja, é um jogador tal como o Luan, mas o Luan não acredito tanto que possa fazer de volante, mas ele sim, também o pode fazer. É um jogador que nos dá muitas valências e vamos querer que eles também tenham uma coisa muito importante no nosso grupo e na nossa equipa, que é a liderança. E isso eu vou trabalhar com eles porque têm de facto essa capacidade, têm essa experiência e têm essa disponibilidade também para o poder assumir.
Tá aí, portanto, o Pedro Caixinha. Valdir Luiz está comigo até às 6:30 da noite. E a expectativa para esse jogo, o Flamengo não vem bem, a torcida não tá gostando. E o Bragantino é aquilo, né? O de sempre. Joga bem às vezes, não joga bem, mas também não tem cobrança nenhuma. E aí, Valdir, boa noite,
boa
amigo.
Boa noite, André. Sempre um prazer estar com você, com os ouvintes aqui do programa No Mundo da Bola. O Flamengo está sendo muito questionado, muito cobrado, né?
Muito.
Nós fizemos o jogo quarta-feira e o desempenho foi muito aquém do que o torcedor esperava. Mas em termos de resultado, foi bom.
Sim.
Ele joga por um empate lá em Manaus no jogo da volta. Mas o Flamengo está sendo muito cobrado. E eu ouvi atentamente a sonora do Tite. Ele tem problemas, né? Porque pelo menos 3 já estão fora, né? O Pulgar, o Everton e o Arrascaeta.
Exato.
Surgiu o problema agora do Lohan.
Também.
Do
Vinha.
Do Vinha.
Vinha tem problema na
coxa. Tem também outro problema, que é o De La Cruz.
Já está no departamento
médico. E ele já deixou claro que pode voltar colocar. Ele fez durante o jogo, mas pode colocar de início o Gabigol junto com o Pedro.
Sim.
Pode ser que ele faça isso. Ele está com dificuldade. Agora a gente tem que ser justo. Muita gente pega no pé do Tite. Ele agora não está preservando. O departamento médico comunicou que os jogadores não podem atuar. Então o Flamengo vai um pouco desfalcado, mas tem um grande elenco. O Bragantino é uma equipe que a gente não pode cravar nada do Bragantino. Ela faz uma atuação brilhante no jogo, no outro jogo joga muito mal. Sim. Vem de um empate no Campeonato Brasileiro, vem de um empate também na Copa do Brasil, mas joga em casa. E o retrospecto do Bragantino com o Flamengo não é muito bom, hein, André? Desde os anos 90, hein? Uma vez eu fui lá fazer, quando era repórter, hein, de novo. Em 1993, o Bragantino meteu 5-1 no Flamengo.
Que isso?
Marcelinho, Djalminha. Foi, olha quanto tempo tem. E o último jogo entre ambos, lá no, na Bia Pichedi, foi 4-0 ano passado, hein?
Sim.
É um jogo perigoso. Uma derrota do Flamengo vai... Eu não vou falar que vai entrar em crise, porque tem logo terça-feira o Palestino. Mas vai continuar uma cobrança muito forte em cima do Tite, mesmo com a ausência de vários titulares, hein?
É, e vale lembrar que a CBF adiou os jogos do Brasileirão dos clubes do Rio Grande do Sul como mandantes e visitantes, né? Até a próxima segunda-feira, por conta desse problema com as chuvas lá no estado do Rio Grande do Sul. O Grêmio receberia o Criciúma no próximo domingo, o Juventude tinha duelo com o Atlético Goianiense na segunda e o Inter viajaria para enfrentar o Cruzeiro amanhã lá no Mineirão. A cheia do Rio Guaíba provocou alagamentos nos centros de treinamento do Grêmio e do Inter em Porto Alegre na manhã de hoje. Com jogos do Brasileirão no fim de semana adiados, a dupla Grenal deu folga aos jogadores, até porque não dava para treinar futebol, só polo aquático.
Não, hoje eu vi as imagens da rodoviária de Porto Alegre, um negócio absurdo. Eu tive no início do ano, as minhas férias em janeiro, tive naquela região, Gramado, Carlos Barbosa.
É maravilhoso.
Rapaz, se você vê como é que o estado de calamidade que estão essas cidades, é uma coisa impressionante, cara, impressionante. Muito triste.
É muito triste.
E vivemos num momento atípico, né? Porque esse período do ano não é momento
para isso.
Esse tipo de chuva, né?
Não é para isso.
E também não é o momento para nós estarmos com 38 graus como tivemos hoje.
Exato.
E 39 ontem, né? Olha, amigo, viraram o mundo de cabeça para baixo, hein? Como diria Silvio Brito, para o mundo que eu quero descer.
Salve-se quem puder. Mais ou menos por aí. 6 e 8.
Bola laranja.
Hora do basquete, Igor Santos está chegando. E aí, Igor?
Oi, André, tudo bem?
Beleza.
Bola laranja dessa sexta chega recheado de assuntos. Começa pelo pré-olímpico de basquete 3x3, que está acontecendo em Utsunomiya, no Japão. A notícia boa é que a seleção brasileira feminina ainda está na briga. Nessa sexta, dia de abertura do torneio, o Brasil fez dois jogos. Perdeu na estreia para a Alemanha por 17-16 e venceu a Áustria no segundo compromisso por 21-11. Na manhã desse sábado, a seleção faz um jogo decisivo, valendo vaga na semifinal. O adversário será o Japão, dono da casa, às 7h20. Lembrando que apenas o campeão do torneio se classifica para Paris. Entre os homens, infelizmente, não dá mais para o Brasil. Com duas derrotas nos dois primeiros jogos, para Lituânia e Porto Rico, a seleção não tem mais chances de avançar. O Brasil se despede da competição às 3h50 da madrugada desse sábado contra a Holanda. Vindo aqui para o Brasil, ontem começaram as quartas de final do NBB. A primeira série a se iniciar foi entre Franca e Paulistano. O atual campeão levou a melhor em um duelo defensivo, com placar baixo, por 64-61. Lucas Dória, com 18 pontos pelo Paulistano, foi o cestinha da partida. Os próximos dois duelos, na segunda e na quarta, serão na casa do Paulistano. Vale lembrar que, a partir de agora, as séries são em esquema melhor de 5. Então, para avançar, são necessárias 3 vitórias. Outras duas séries começam hoje. Minas e São Paulo fazem um jogo 1 na capital mineira, às 7. Enquanto Flamengo e Fortaleza Basquete Cearense abrem o confronto no Rio, às 8. Amanhã, Vasco e Bauru iniciam o último dos 4 confrontos dessa fase. Já pela LBF, tivemos vitória de Santo André na noite dessa quinta sobre o Ponta Grossa. O time paranaense, lanterninha da competição, vinha de 2 vitórias consecutivas, as 2 únicas vitórias na competição, aliás. Mas não conseguiu parar a ala Tássia, que brilhou com 31 pontos e 8 rebotes. Vitória do Santo André, quarto colocado, por 85-79. Para encerrar, não vamos esquecer que sexta tem LBF na TV Brasil. Hoje, às 9 horas da noite, tem transmissão do confronto entre Unimed Campinas e Corinthians, quinto e sétimo colocados, respectivamente. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Maravilha, valeu, Igor. O NBB realmente nessa fase final promete muito. A expectativa é que tenhamos aí o Flamengo e o Vasco se encarando na semifinal, mas o Bauru é uma possibilidade também, joga contra o Vasco amanhã em São Januário. E do outro lado, a tendência é muito grande por Minas e Franca, que foram as quatro melhores equipes da fase de classificação. Valdir Luiz, você gosta de basquete?
Gosto.
Pô, olha, Botafogo, cadê o Botafogo, Valdir? Botafogo foi pro playoff, mas não tinha muita condição.
O Botafogo não se preparou adequadamente para disputar o NBB. Eu até conversei com o Carlos Salomão, com o Daniel Júnior, pessoal da diretoria, que são amigos meus, que frequentam a camarote lá no Nilton Santos. O Botafogo não se preparou. Agora com muita dificuldade. Talvez o ano que vem, não é que o Durcésio tenha culpa, mas o investimento foi muito curto esse ano.
Foi pequeno.
O ano que vem, com a possível eleição do João Paulo Magalhães Lins, ele promete trazer alguns patrocínios, fazer um investimento maior, que o Botafogo tem história.
Precisa.
No basquete. E eu gosto de basquete, ô André. No meu tempo de repórter aqui na rádio, eu fiz muitos jogos de basquete. Jogos maravilhosos de basquete. Eu peguei um... teve uma final Vasco-Flamengo. Cláudio Mortari era o técnico do Flamengo. O Vasco, um grande time também.
Ah, pegou a época do Hélio Rubens de treinador?
Peguei Hélio Rubens, isso aí.
É.
Jogava o Elinho.
Elinho, Demetrio, Charles Bird.
Nós fazíamos, por equipe, quem parece, quem narrava comigo era o Daniel Pereira.
Grande Dandan.
E tá, a gente trazia sempre um convidado especialista, um ex-jogador, que comentou muito pra gente, era o Miguel Ângelo da Luz.
Pô, grande treinador.
Normalmente eu fiz muitos jogos, eu, Dandan e o Miguel Ângelo da Luz.
O baita time,
muito
hein?
Legal. O basquete é muito legal, eu gosto de basquete. Mas esse time Botafogo, já falei pro pessoal que eu não vou ver, não. Não dá. Mas já bate o futebol, me estressar no basquete, eu não aguento.
Sofrimento não, é demais. 6h12, você ligado na Rádio Nacional com o programa No Mundo da Bola. Vamos até às 6h30 da noite. Mudamos de horário, agora estamos de segunda a sexta a partir das 6. E ainda no esquema, né, no clima do que vem por aí, vamos destacar a terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, já que a Série B está na TV Brasil, emissora da empresa Brasil de Comunicação. Às 5 da tarde desse sábado, tem transmissão direto da Arena Condá em Chapecó, Chapecoense e América Mineiro. Na Chape, o zagueiro Bruno Leonardo elogia a equipe do América e destaca as dificuldades da competição.
Cara, acho que todas as partidas vão pedir um nível de atenção alto. A Série B é bem equiparada ali. É claro que a gente vai respeitar todos os adversários. A gente respeita muito a equipe do América, como você disse, tem ótimos jogadores, tem um orçamento acima das outras equipes. Mas o respeito é o mesmo. A gente trabalha focado no nosso aqui, para que a gente possa fazer um bom jogo.
No Coelho, o experiente Felipe Azevedo fala sobre a importância de se começar bem a Série B.
Eu joguei duas Série Bs aqui, em 2019 e 2020. Em 2019 a gente começou muito mal e tivemos que correr muito para conseguir buscar, né, quase o acesso na última rodada. Eu sei como foi difícil aquele ano, como foi trabalhoso. E aquele ano aconteceu as coisas naturalmente e a gente não pode esperar isso do futebol, porque o futebol ele é difícil. E em 2020 a gente fez um campeonato perfeito, um campeonato onde a gente sempre manteve ali em cima, do começo ao fim. Então eu tenho esses dois campeonatos na minha cabeça para ter o parâmetro, para poder passar para os meninos, que é importante começar bem. Eu acho que hoje eu estava conversando ontem com o Léo Almeida, o preparador físico, e conversando sobre essa questão de preparar o mental para todo jogo ser muito difícil. Eu acho que a gente fez um belo jogo contra o Novo Horizontino, até a hora da expulsão também, a gente era superior, porque a gente botou naquele momento que o jogo era difícil. E isso faz a gente ficar em alerta e ter feito um bom jogo. Então é o que a gente tenta pregar para os meninos: vamos começar bem a Série B, porque é um campeonato longo, então pode ter aquela oscilação, e quando a gente tiver essa oscilação, a gente tem que ter gordura ali dentro do G4. Então é o objetivo principal, e está todo mundo muito focado, eu tenho certeza que vai dar certo.
E aí, Valdir, Chape América, Chape com dois jogos, duas vitórias, uma inclusive surpreendente fora de casa, com um a menos contra o Guarani desde os 5 minutos do primeiro tempo, tive a oportunidade de transmitir esse jogo, e o time do América Mineiro que está com uma vitória e um empate. São dois postulantes aí o acesso?
Olha, são equipes que já disputaram Série A várias vezes, se prepararam, não fizeram contratações grandiosas, fizeram contratações pontuais.
Sim.
Treinadores jovens comandando as equipes podem fazer uma boa campanha, né,
André?
É muito sonhar, pode. É muito prematuro. Estamos indo para a quarta rodada da B.
Terceira.
Terceira. Tem duas rodadas a menos do que a que começou mais tarde esse ano, mas vai terminar mais cedo. Então, André, é muito prematuro você falar, porque a Série B ela é uma competição, todo ano eu acompanho, agora então mais diretamente a gente está transmitindo, mas quando tinha clubes cariocas, a gente acompanhava até com mais desenvoltura. A Série B era, nos apresenta surpresas. Você tem São Paulo, tem equipes fortes. Ontem eu vi o Botafogo de Ribeirão Preto fazer jogo duro com o Palmeiras.
Ah, vai fazer
tem o Mirassol.
O interior de São Paulo é muito rico.
O Ituano, que vai jogar amanhã, comandado pelo Roberto Panetinho, o que está pior. E fez um bom campeonato ano passado.
Mas esse ano já não...
Já caiu.
O estadual
então,
foi mal.
É muito prematuro. Eu diria hoje, para mim, o Santos é o grande favorito. É a grande equipe a ser batida, porque montou, como o Botafogo fez em 2015, que fez um time só de experiente, que o Antônio Lopes montou, e o Botafogo com 4 rodadas de antecedência, o Santos, na minha opinião, caminha para isso. Porque só tem uma competição, não tem Copa do Brasil, não tem nada, só o brasileiro, e contratou um time cascudo com o objetivo de subir. O Santos, para mim, vai subir. Ficam restando 3 vagas, que é difícil você cravar quem. O Ceará tem uma boa equipe. A Ponte Preta, o Sport.
América Mineiro.
Também. O próprio Chapecoense. Eu fiz o jogo com você do Operário, time arrumado. Entendeu?
Olha, muito time bom.
Tem muito. O Brusque fez um bom jogo no jogo que nós fizemos. Então, é muito difícil. Com certeza vai ser um bom jogo, hein? Isso é que é importante. E são equipes que vão brigar até o final.
Exatamente. Transmissão da TV Brasil, 5 da tarde amanhã. Chapecoense e América Mineiro. E às 9. Também tem jogo na TV Brasil, direto do Novelli Júnior em Itu. Ituano e Novo Horizontino. O Galo de Itu vem em péssima fase com rebaixamento no Paulistão e as 2 derrotas no início da Série B. No entanto, o atacante Leozinho pede foco nas próximas partidas.
Como você falou, a situação é muito difícil. O clube já teve um rebaixamento no Paulista, algo que não acontecia há muitos anos. Era o clube que teve algo mais tempo. Mas a gente tem que passar por isso. Só nós jogadores que podemos resolver essa situação, junto com a comissão técnica. Eu acho que o que passou, já passou. A gente não vai buscar os pontos que a gente perdeu com a Chape e com o Operário. Então a gente tem que olhar para frente, tem que focar no Horizontino. Não podemos mais perder pontos dentro de casa, porque a gente sabe que são 38 rodadas, o campeonato é longo. Mas se a gente ficar pensando na próxima rodada, a gente recupera. Na próxima, daqui a pouco a gente vai ver, já está no final do campeonato e a gente está numa situação difícil. Então é pensar agora no Horizontino, necessitamos dos 3 pontos. E eu creio que o trabalho está sendo muito bem feito para que a gente consiga.
No Novo Horizontino, o goleiro Jordi fala sobre a preparação da equipe para esse jogo.
A preparação está sendo bem intensa, né? Nós acreditamos que diante da última partida temos coisas a melhorar, né? Sabemos da importância desse jogo, entendemos a procedência, estamos trabalhando firme. É um time que a gente sabe que se encontra muita dificuldade lá para se jogar, né? Então nós sabemos o que temos que fazer e vamos em busca de uma vitória, né? Fora de casa, que também é importante, são 2 jogos fora de casa. Isso, uma fora de casa, também tem uma importância muito grande dentro do Campeonato Brasileiro.
Valdir, Tony, Novo Horizontino, você já deu uma palhinha aí das equipes que você imagina. Olha os outros jogos, Valdir. Hoje temos Paysandu e Avaí. Jogo bom, hein?
Jogo bom. O Avaí tocou de treinador. O Barroca foi demitido.
Foi. Né? Curitiba, Sport, Recife no Couto Pereira. Jogo de 2 postulantes.
2 postulantes. 2 equipes de Série A, né?
Aí amanhã nós temos as 5, Chape e América, já falamos sobre o jogo. Temos as 6, Vila Nova e Operário, são 2 equipes também interessantes. E as 9, Tony e Novo Horizontino, com transmissão da TV Brasil. E no domingo, às 4 da tarde, Brusque e Goiás, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí.
Esse é outro que vai postular uma vaga, Goiás, né? Hein? É. Porque tá montando um time cascudo, montou um time para disputar a Série B para voltar.
É
o time porque trouxe o Edson, aquele volante que foi do Fluminense.
Bom jogador.
Trouxe o David Braz.
Bom jogador.
Tadeu, já é um goleiro experiente lá. Tem um time experiente, o Goiás. O Goiás
é
um
que
time
roda,
experiente
time
que roda. E nessa Série B, o André, você tem que colocar um time cascudo, porque a Série B é muito bem disputada. Um time cascudo faz a diferença. Claro, você não vai botar 11 cascudos, você vai botar uma mescla. Mas a experiência é muito importante. E outra coisa importante, um bom banco. Que com o futebol agora, com 5 alterações, você tendo um bom banco, a coisa flui.
E na segunda-feira, outros 3 jogos, Ceará e CRB no Castelão em Fortaleza, revanche do jogo de ontem da Copa do Brasil.
Outro postulante, Ceará, hein? Ceará. Wagner Mancini faz um belíssimo trabalho lá.
É, e às 8 da noite, Ponte Preta e Amazonas, no Moisés do Carelli, às 9, Santos e Guarani, isso na segunda-feira. E na terça, a transmissão da TV Brasil para Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol. Estaremos juntos para esse jogo. São 6h20.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Vela declarou na noite de ontem que a representação nos Jogos de Paris será de todos os barcos classificados. 12 velejadores disputarão 8 provas. Ao todo, a delegação brasileira já conta com 204 atletas qualificados aos Jogos de Paris. Na seletiva do Open Internacional de Natação, com vistas aos Jogos Paralímpicos de Paris, a seleção brasileira conseguiu, logo na abertura do evento, alcançar com 13 nadadores os tempos necessários para a classificação para os Jogos Paralímpicos. Os nadadores são Carol Santiago, Cecília Araújo, Douglas Matera, Edênia Garcia, Gabriel Araújo, Gabriel Bandeira, José Ronaldo da Silva, Lídia Cruz, Lucilene Souza, Maiara Petzold, Samuel Oliveira, Thalisson Glock e Vitória Ribeiro.
Meus amigos, muita gente não gosta de fazer exercício de alongamento, acha que vai doer e tal, mas o alongamento tem que ser feito dentro do seu limite. É alongar as articulações, alongar os seus músculos, que com isso evita também, ajuda a evitar a cãibra. A cãibra não é só falta de sódio e potássio, como o pessoal diz, não. Às vezes um músculo muito contraído pode gerar também cãibra. E quando você faz uma série de alongamento, você acaba relaxando um pouco mais. Imagine o seguinte, chegou em casa, está tenso, está agitado, faz uma sessãozinha de alongamento que você vai ver o efeito. Vai acabar dormindo melhor, mais relaxado, e com isso também, muita gente pensa que é só fazer força para o músculo ficar forte. Um músculo bem preparado é um músculo forte e flexível. O músculo tem que ter flexibilidade, porque se ele for só forte, se você fizer um movimento um pouquinho mais brusco, você pode se lesionar. Então o alongamento ele é importante, fundamental também para a manutenção dos seus músculos. Procure aí fazer uma sessãozinha de alongamento que vale a pena.
Já fiz o meu alongamento hoje, professor. Você fez, Valdir?
Não, no final.
Tem que fazer.
Viu? Você tem que fazer. Rodrigo Campos, faça o seu alongamento, hein?
6h22.
Copa Delas.
Boa noite, Luiz Ferreira.
Aquele abraço para você, André Marques, os ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola. Chegou a hora de falar de futebol feminino e vamos falar de título, André Marques, porque o Brasil se sagrou decacampeão do Sul-Americano Sub-20. Na madrugada desta sexta-feira, a seleção brasileira feminina venceu a Venezuela por 2-0 com gols de Milena e Carol e se sagrou campeã sul-americana sub-20 pela décima vez na sua história. Com 12 pontos na tabela, o Brasil não pode ser mais alcançado. E além do título, André Marques, as nossas meninas também já conquistaram de maneira antecipada, isso na terceira rodada do hexagonal final, a vaga para a Copa do Mundo da categoria, que vai ser realizada na Colômbia no mês de agosto. Na Copa do Mundo passada, André Marques, a Copa do Mundo Sub-20, o Brasil chegou na terceira posição. Será que a gente consegue sonhar com o título? As meninas da Rosana Augusto estão jogando o fino da bola. Para mim, dá para sonhar. E falando do Brasileirão Feminino, André Marques, a nona rodada da competição começa neste final de semana. Por conta das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, André Marques, Santos e Grêmio e Internacional e Ferroviária, essas duas partidas estão adiadas. Mas nesse final de semana temos partidas sendo realizadas no domingo e na segunda-feira. Domingo, 15 horas, horário de Brasília, anota na sua agenda, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro lá no CT de Cotia, em São Paulo. Esse jogo terá transmissão da TV Brasil a partir das 14 horas e 45 minutos. 17 horas, tem Bragantino e Real Brasília lá em Santana de Parnaíba, em São Paulo. Na segunda-feira, no estádio Nilton Santos, jogaço. Às 4h30 da tarde, 16 horas e 30 minutos, o Botafogo recebe o Corinthians no Castor Cifuentes, em Nova Lima. O Cruzeiro recebe o Palmeiras às 19 horas. E na segunda-feira, na Arena Independência, em Belo Horizonte, com transmissão da TV Brasil, a partir das 20 horas e 45 minutos, o América Mineiro encara o Flamengo, André Marques. Nesse momento, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras, São Paulo, América Mineiro, grande campanha das espartanas, Bragantino, Grêmio e Cruzeiro formam o G8 do Brasileirão Feminino. Se a primeira fase terminasse agora, essas equipes estarão classificadas para a fase seguinte, as quartas de final do Brasileirão Feminino. E Botafogo, Internacional, Avaí Kinderman e Atlético Mineiro estarão rebaixados para a Série A2 do Brasileirão. Beleza, André Marques? Boa noite para você e um ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau.
Valeu, Luiz Ferreira. Um abraço. E agora vamos falar do Vasco, que joga contra o Atlético Paranaense domingo na Arena da Baixada, com transmissão da Nacional, e o Rodrigo Ricardo está chegando. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André Marques e amigos do No Mundo da Bola. O Vasco volta a campo neste domingo para enfrentar o Atlético Paranaense. O jogo acontece em Curitiba, na Arena da Baixada, e vale pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem treinador, o Gigante da Colina segue dirigido de forma interina pelo técnico do Sub-20, Rafael Paiva.
E eu acho que a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado para esses momentos. Já conhecia bem o grupo, já conhecia os jogadores, já sabia do perfil dos jogadores. Então, por maior que seja o desafio, é um bom desafio. É onde a gente quer estar, é onde a gente trabalha tanto para chegar. E tô muito feliz. Tô muito feliz pela resposta dos atletas, pelo jogo. E é um prazer enorme poder representar o Vasco e ajudar o Vasco.
O Vasco vem de empate sem gol, jogando no Ceará contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Já o Furacão, do técnico Cuca, perdeu de virada por 2-1 para o Ipiranga de Erechim. Rafael também falou sobre a situação de Paê, que pode voltar ao time.
Tá se esforçando muito para tentar voltar, um jogador de uma qualidade absurda, assim, a gente vê o dia a dia dele e a gente vai tentar fazer todo o esforço possível para ele estar no jogo de domingo, né? Medel também tem sentido um pouco, não tá ainda no 100%, né? Mas é um jogador, é uma liderança dentro do grupo.
Quem é dúvida no Vasco é o volante Hugo Moura. Depois de Pezzolano e Carilli, agora se especula que o português Álvaro Pacheco, atual treinador do Vitória de Guimarães, pode ser convidado para dirigir o Vasco. Será, André? Tchau, um abraço.
Valeu, um abraço. A busca por treinador não é tão fácil,
não,
né,
Não é Walter? Fácil, não. Eu faria o simples. Mas eu tomei conhecimento que está havendo uma divergência de opiniões entre o CEO, que é o Lúcio Barbosa, né, e o diretor executivo do futebol, que é o Pedro Martins. O CEO, que é um técnico brasileiro e é experiente. E o Pedro Martins, que é um treinador estrangeiro e que possa implementar um trabalho de qualidade. Então é difícil. Mas o português, né? Porque está infestado de técnico português no Brasil. Goiás está com português. Cuiabá contratou o Petit, que foi um grande jogador de meio campo do Benfica, da seleção portuguesa. Mas nem sempre o bom jogador é o grande treinador, né?
Verdade.
Eu conheço vários nomes que não foram grandes jogadores e não são grandes treinadores. Vamos aguardar. O Vasco tem que resolver isso logo. Tem que ter uma semana cheia, porque não está em Libertadores, para o jogo, que depois tem um jogo em casa e depois tem o Flamengo, né? No outro sábado, dia 18.
Exato. Valdir Luiz, um abraço, Valdir. Até a próxima.
Até a próxima. Um grande abraço. Um bom final de semana para você e para os ouvintes da Nacional.
Para todo mundo. 6h28, a partir de agora, sempre às 6 horas, no Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. A rádio que você mais gosta. Um abraço, galera. Tchau.